Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos iniciar mais uma audição, agora dos candidatos representação de candidatos membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, que são, mais propriamente, o Dr. Luís Manuel dos Santos Silva Patrão e o Dr. Joaquim Carlos Vasconcelos da Ponte, que acompanhará, realizará esta audição via Skype, uma vez que não conseguiu ligação em tempo útil dos Açores, onde reside, para o continente. Começo por cumprimentar, naturalmente, o Dr. Luís Patrão e o Dr. Joaquim Ponte, que nos está a seguir por Skype, e vou de imediato dar a palavra sucessivamente aos dois candidatos e depois aos grupos parlamentares presentes que queiram solicitar esclarecimentos que, no final, depois serão respondidos novamente pelos candidatos. Doutor Luís Patrão, faça favor, pode retirar para...
Sr. Presidente, Srs. Deputados, uma palavra apenas para dar conta da honra que tenho em estar perante esta audição. A Assembleia da República, naturalmente, como representante do povo português, merece-nos a mais elevada consideração e, nesse contexto, é a minha função prestar os esclarecimentos que entendam adequados e necessários para a matéria que hoje aqui nos traz. Quero também dizer que o Conselho de Fiscalização do CIRPA, aquela função a que apresentei, que o Partido Socialista apresentou a minha candidatura, é uma função que entendo como primordial à verificação e garantia de regras da vivência democrática, é uma função que entendo como sendo central na lógica de funcionamento, de bom funcionamento do Sistema de Informações da República Portuguesa, e nesse contexto que não apenas hoje e aqui, mas no caso de a eleição se confirmar, posteriormente, naturalmente, fico ao dispor da Comissão e da Assembleia da República para aquilo que for adequado, legal e próprio nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dou agora a palavra ao Dr. Joaquim de Ponte.
Sr. Presidente, não sei se estou a chegar. Sim?
Estamos a ouvi-lo e a vê-lo.
Ah, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito gosto em estar aqui presente, em regressar a esta casa, onde passei alguns anos e onde ainda tenho, como estava a observar aqui pela Câmara, tão bons amigos que muito considero e estimo. Penso que o Sr. Presidente, além do Sr. Presidente, assistem a esta audição também o Sr. Presidente Barcelos Velho, da Comissão de Defesa Nacional, que cumprimento, o Dr. Marcos Pestrello, e cumprimento naturalmente também todos os senhores e senhores deputados mais recentes que ainda não tenho o prazer de conhecer, mas que com idêntica satisfação vejo chegarem à Assembleia da República, são eles naturalmente os garantes da renovação e da continuidade das nossas instituições democráticas. Sr. Presidente, eu aceitei com satisfação e também com um elevado sentido de responsabilidade o desafio que me foi lançado pelo Presidente do PSD para integrar esta candidatura. Desculpe, cumprimentei, falhou-me aqui o cumprimento ao meu colega candidato nesta eleição, Dr. Luís Patrão, mas dizia, aceitei com gosto e com elevado sentido de responsabilidade esta candidatura na perspectiva da defesa do serviço público para o qual devo manifestar toda a minha disponibilidade cívica. Tenho perfeita consciência do melindre e da seriedade das funções que, se a Assembleia da República assim o entender, vou desempenhar no Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República. São funções que procurarei desempenhar com isenção, com independência, com imparcialidade, com discrição, com confidencialidade, com a cautela que é recomendável e também com o empenho e com a disponibilidade que se exige. Tenho em mente, essencialmente, dois objetivos, tanto quanto a esta distância é possível ter alguns objetivos e que também com o conhecimento muito, enfim, de alguma maneira superficial que tenho destes serviços, porque nunca diretamente neles intervim, mas dizia, então, dois objetivos essenciais. Acho que um deles é o de procurar, o primeiro deles, procurar conseguir a maior produção de informação possível, rigorosa, mas tendo em conta que esta produção de informação em nenhuma circunstância belisque aqueles que são os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos e que a todos nos são devidas. E também um segundo objetivo de assegurar a disponibilidade para trazer a esta Casa, à Assembleia da República, às senhoras e aos senhores deputados e também aos outros órgãos da administração do Estado que a lei determina, toda a informação, toda a documentação, todos os pareceres que são essenciais para o exercício das vossas funções. Eu creio que hoje é pacífica a essencialidade destes serviços. Vivemos num mundo globalizado, num mundo que é, infelizmente, cada vez mais perigoso, em que a informação, desde que atempada e rigorosa, se torna essencial para a segurança interna e externa dos Estados, dos cidadãos e para a paz pública. Para o exercício destas funções, julgo que os membros do Conselho, como membro do Conselho de Fiscalização, se a Assembleia da República assim o entender, julgo que dispomos de um quadro legal que é suficiente, que é bastante e que está atualizado, tanto quanto me parece, tanto aquilo que conheço neste momento. Parece-me também que se dispõe, os serviços dispõem de recursos, quer humanos, quer recursos materiais, que serão suficientes. Os serviços, enfim, a impressão que tenho é que estes serviços, de uma maneira geral, funcionam bem, estão dotados de pessoas competentes e estão dotados também de recursos adequados. É evidente que algumas falhas haverá sempre, mas com essas falhas também se aprende, não fossem os serviços constituídos por pessoas. Os recursos também dependerão certamente da dinâmica, das próprias dinâmicas que a sociedade vai tendo e da exigência que os serviços vão ocorrendo. E dispõe também, Sr. Presidente, e para finalizar, dispõe também de um currículo que entreguei a Vossas Excelências para a apreciação, que se consubstancia em 40 anos já de trabalho, distribuídos pela administração local, pela administração regional e também pela administração central, neste caso, 16 anos de serviço na Assembleia da República, que tão boas recordações me deixam e tantas amizades fiz e tantos conhecimentos adquiri, e nesta fase final, no exercício da minha atividade profissional privada. E pronto, Sr. Presidente, para já era nesta primeira intervenção, era o que me oferecia dizer-se. Renovo os cumprimentos a todas as senhoras e senhores deputados, como inicialmente fiz. Agradeço a disponibilidade e a atenção com que me ouviram e a facilidade que me deram, porque, de facto, nesta condição sanitária, a minha deslocação tornava-se muito difícil neste momento aí ao continente. E agradeço a vossa compreensão para que a minha participação se possa fazer por esta via, muito embora bem preferisse estar com todos vós, mas as coisas são como são e como neste caso têm que ser. E, naturalmente, fico à vossa disposição para qualquer questão que me queiram colocar e que eu procurarei responder dentro das minhas possibilidades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vou então dar a palavra às senhoras e senhores deputados que o solicitem, começando pela senhora deputada Constância Urbano de Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar as senhoras e senhores deputados e, naturalmente, o Dr. Luís Patrão e o Dr. Joaquim da Ponte, no que está nos Açores a acompanhar-nos à distância, mas está aqui connosco na mesma. Gostaria de destacar que ambos estes candidatos têm um extenso currículo, tanto no setor público como no setor privado. O Dr. Luís Patrão também desempenhou cargos governativos, nomeadamente foi secretário de Estado da Administração Interna. O nosso sistema integrado de informações da República Portuguesa, o SIRP, ele tem de facto aqui um órgão central, que é este órgão de fiscalização. Ele é central porque, no nosso Estado de Direito Democrático, é precisamente a este órgão que incumbe garantir que toda a atividade operacional, se quisermos, dos serviços de informação da República, sejam elas internas, sejam elas externas, se processa de acordo com as regras constitucionais e com o devido respeito pelos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos e que é um património absolutamente crucial em qualquer Estado de Direito Democrático. E é assim que os serviços de informações devem funcionar, não obstante, naturalmente, terem que ter outras regras de funcionamento que hoje não têm, por exemplo, as outras autoridades que zelam pela nossa segurança, porque faz parte da sua essência. Este Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República está dotado de um conjunto vasto de poderes de controle e de supervisão sobre a atividade de ambos os serviços de informações. E aquilo que eu colocaria a ambos os candidatos era a seguinte questão. Como é que, sendo a competência deste órgão está aqui reconhecida sem prejuízo das competências de fiscalização que incumbem a esta Assembleia da República, que eu diria que é o garante primeiro do respeito pelos direitos, liberdades e garantias, como é que ambos os candidatos veem a articulação da sua missão enquanto membros de um órgão de fiscalização do CIRP e a sua articulação com esta Assembleia da República, que também tem funções e também tem poderes de fiscalização e de garantia deste mesmo respeito pelos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos. E era só esta a questão que eu gostaria de colocar, Sr. Presidente, e muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Negrão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria começar por deixar aqui uma palavra de saudade ao Sr. Coronel Marques Júnior. Foi o primeiro Presidente deste Conselho de Fiscalização, foi uma pessoa com quem eu trabalhei nesta Comissão, eu enquanto Presidente da Comissão, o Sr. Coronel Marques Júnior enquanto Presidente deste órgão, deste Conselho de Fiscalização, e lembro-me bem dos importantes debates que tivemos e da sua competência, do seu manifesto interesse e do seu empenho no trabalho enquanto Presidente do sistema, do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República. Foi um exemplo para todos os que trabalharam com ele e foi um desgosto muito grande quando ele deixou o Conselho de Fiscalização e, obviamente, muito maior quando nos deixou a todos nós. Ainda há pouco nós tivemos aqui uma pequena, enfim, troca de palavras entre uma senhora deputada, a deputada Isabel Moreira, e um senhor candidato ao Conselho Superior de Informações, o deputado André Coelho Lima, sobre a questão da liberdade versus segurança. Curiosamente, apesar de ter havido 4 intervenções sobre isto, nunca foi referido o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República. E o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República tem essa função específica de verificar, fiscalizar e fazer esse balanço entre liberdade versus segurança. E isso não acontece também, nós lemos o diploma correspondente e vemos porque que isso é mesmo assim. E basta vermos o que é o registro de interesses dos membros deste Conselho de Fiscalização. E eu não posso deixar de ler. Todas as atividades, o que tem que ser referido por todos os seus membros, todas as atividades públicas ou privadas, remuneradas ou não, exercidas pelo candidato desde o início da sua vida profissional e cívica, nelas incluindo atividades comerciais ou empresariais e, bem assim, o exercício de profissões liberais, cargos, funções, atividades públicas e privadas a exercer cumulativo com o mandato, filiação, participação ou desempenho de quaisquer funções em quaisquer entidades de natureza associativa, desempenho de quaisquer cargos sociais, ainda que a título gratuito, apoios ou benefícios financeiros ou materiais recebidos pelo início das respectivas atividades, designadamente entidades públicas ou privadas estrangeiras, entidades a quem tenham, ou, em que sejam ou tenham sido prestados serviços remunerados de qualquer natureza, sociedades em cujo capital o candidato participe, por si, pelo cônjuge, pelo unido de facto ou pelos filhos. Este é o registro de interesses mais exigente que eu vi em qualquer órgão destes órgãos satélites da função pública e mesmo de outros, não é? Não é tão exigente como o dos deputados, mas é o mais exigente de todos os que existem. E isto não é por acaso, é de facto para dar, enfim, um peso maior a este órgão e um peso no sentido de que os direitos, liberdades e garantias têm que ser, de facto, muito bem fiscalizados e muito bem, e têm que ser dotados de meios para o efeito. E há outra razão para que este órgão tenha que ter capacidade de funcionamento e tenha que ter à sua frente e a trabalhar nele pessoas de grande competência, que é, nós vamos ao RASI de 2019 e vemos o tipo de ameaças que o RASI refere relativamente ao ano 2019 e próximo futuro. E estes crimes são crimes muito graves e transnacionais, designadamente a imigração ilegal. Bem sabemos hoje que a imigração ilegal ligada ao tráfico de pessoas é dos crimes mais lucrativos no mundo e, portanto, dos mais perigosos que existem no mundo. Temos a ameaça terrorista, que basta, falamos da ameaça terrorista, não é preciso classificá-la para sabermos da sua gravidade. Temos a cibersegurança, que falámos há pouco sobre cibersegurança e a gravidade que tem e o resplandecente futuro que o aguarda, infelizmente, em termos de aumento quase diário, e as ameaças nos setores radicais da política, designadamente na extrema-direita e nos alguns grupos anarquistas. E, portanto, é com isto que o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República tem que lidar, através, obviamente, do SIS e do CIED. E quanto maior é a exigência para os homens e as mulheres que trabalham no SIS e no CIED, maior é a exigência para o trabalho de fiscalização do trabalho que ali é feito. Tenho a certeza que este trabalho será levado a cabo, uma vez que é uma exigência nacional e é uma exigência numa área particularmente grave da segurança em Portugal. Eu tenho aqui duas ou três perguntas para fazer, muito concretas, e compreenderei se não houver resposta, uma vez que tanto o Dr. Luís Patrão como o Dr. Joaquim Ponte, e daqui mando-lhe um abraço, uma vez que o conheço há muitos anos e sou amigo dele, e tenho muita pena de não poder estar na terceira, junto não só dele, mas também de uma população, que é uma população, eu diria, única em termos de joie de vivre. Nunca vi ninguém com tanta alegria de viver como os terceirenses. O Joaquim Ponte confirmará. Mas se não responderem, eu percebo isso, uma vez que é a primeira vez que vão exercer funções neste órgão, mas se responderem, algumas são do senso comum, nós ficaremos com uma ideia mais ou menos daquilo que será o vosso pensamento. E eu perguntava, em primeiro lugar, como enquadra a atuação dos serviços de segurança em Portugal? Se elas deviam ter mais meios, e aqui, obviamente, não posso deixar de referir a questão dos metadados. E a questão dos metadados, eu queria realçar, como realcei há pouco, que existe um acordo, um Tribunal Constitucional declarou inconstitucional o uso de informação com esta origem. Mas é uma matéria que continua em discussão. Continua em discussão, não só porque os serviços entendem que é importante o acesso a esses dados, como também porque a maioria dos serviços de informação a nível ocidental e no mundo têm acesso aos metadados. Não é às escutas telefónicas que também as têm. É metadados que são muito antes ainda das escutas telefónicas. E se quiserem dar a vossa opinião, era importante. Uma outra questão, e que tem a ver quanto ao relacionamento entre o SIS e o CIED. Como é que vêem este relacionamento? Como é que ele deve funcionar, embora estando em planos distintos, um relativo à segurança externa, outro relativo à segurança interna? Bem sabemos hoje que Não se confundem a segurança interna e a segurança externa, mas cada vez se tocam mais. E, portanto, que ideia é que têm do tipo de relacionamento que tem que haver entre o SIS e o CIED, e em termos de troca de informação, a chamada interoperabilidade, se ela deve funcionar e em que termos é que ela deve funcionar. Uma terceira pergunta, e que tem a ver com o facto do SIS não poder aceder ao sistema de informação Schengen. O sistema de informação Schengen está relacionado com o controle de fronteiras externas. Quem tem o controle de fronteiras externas tem muita informação e o SIS não tem acesso a esta parte, a esta área de informação. E eu queria saber da vossa opinião se o SIS devia ter ou não, enfim, e depois tiraremos nós daí as respectivas consequências e ficaremos com a vossa opinião. Por último, uma das funções ou das competências deste Conselho de Fiscalização é investir num plano de trabalho. Um plano de trabalho tem a ver com as visitas, visitas essas que podem ser anunciadas ou podem ser de surpresa, tem a ver com as conversas com os funcionários dentro dos serviços, tem a ver com a informação que é obtida pelo Conselho de Fiscalização através dos mais variados meios, de uma forma anónima ou não, para depois verificar se isso se passa ou não. E eu falo aqui de uma forma anónima ou não, uma vez estamos a falar de serviços de informação, portanto é natural que grande parte da informação obtida pelo Conselho de Fiscalização seja de uma forma anónima. E eu queria perguntar se vêem interesse em investir num plano de trabalho e se esse plano de trabalho terá utilidade, que na minha opinião tem utilidade com certeza. E queria terminar dizendo que as eleições são na próxima sexta-feira e que devemos todos ter sentido institucional, no sentido de que as instituições precisam de ver os seus órgãos devidamente completados com as pessoas que se candidatam aos mesmos e, portanto, vê-los eleitos como membros do Conselho de Fiscalização, e enviando daqui também cumprimentos ao Presidente do Conselho de Fiscalização, que tem feito um trabalho assinalável e de grande qualidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dou então a palavra aos dois candidatos, sucessivamente, apelando a algum poder de síntese, se for possível, começando naturalmente pelo Sr. Doutor Luís Patrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado pelas questões colocadas. Eu tentaria seguir a lógica sequencial com que as perguntas foram colocadas e dedicar a cada uma delas, a cada uma das respostas, o tempo mais sintético possível. Mas queria começar por dizer, do meu ponto de vista, e é assim que encaro este novo desafio, este que me proponho, é muito importante saber distinguir entre a competência e capacidade para um cargo executivo e a competência e capacidade para um cargo de fiscalização. Eu sou candidato, neste caso concreto, a um cargo de fiscalização e não me apresento, nem tenho a veleidade de me propor para assumir outras responsabilidades e outras funções, sobrepor as minhas ideias, os meus critérios, as minhas posições, àquelas dos órgãos que estão legitimamente eleitos e à dos membros do Governo que têm a responsabilidade de acompanhar cada uma destas áreas. Isto dito, acho que a lei situa bastante claramente o papel institucional do Conselho de Fiscalização. E a sua própria prática, estes anos em que ele já desenvolve a sua atividade, são a melhor prova de que essa situação institucional, essa colocação no panorama institucional, está feita de forma apropriada. O Conselho de Fiscalização tem dado contributos que estão escritos, que são apreciados, com dois relatórios anuais, que condensam o essencial da sua atividade e comprovam o essencial da sua atividade, mas mais do que isso, retém também o seu sentir, por assim dizer, da maneira como os grandes problemas políticos que se põem nesta área vão aparecendo, vão sendo tratados e vão sendo acompanhados. Isto dito, eu quero também reconhecer que a situação política global, mundial, é quase, digamos, redundante referir isso, está em permanente mudança e numa mudança mais radical do que talvez tenha acontecido nos tempos que nos precederam. Exceto, talvez, os tempos da Segunda Guerra Mundial, não é? De então para cá, não terá havido tão grande disrupção da forma de viver em coletivo, da forma de as instituições se questionarem a si mesmas, dos problemas que têm que enfrentar, mesmo na lógica dos problemas políticos, mas também económicos, que atualmente acontece. Enfrentamos hoje problemas que são de uma dimensão similar à de uma grande catástrofe ou de uma grande guerra mundial. E isso coloca, mais do que, enfim, nos pormos também com a angústia de resolver esses problemas, nos coloca o problema de saber se em que medida é que isso impacta também o nosso próprio desempenho nas funções que em cada um de nós são conferidas em cada momento. Em que medida é que nós somos capazes de traduzir na nossa esfera de influência, na nossa esfera de capacidade de atuação, algumas respostas que contribuam para uma resposta global, nacional, no nosso caso, para que os problemas que enfrentamos venham a ser enfrentados e resolvidos tão bem quanto seja possível. Por outro lado, eu entendo, ainda reportando na questão que a senhora deputada Constança colocou, que os poderes de controle que estão conferidos ao Conselho são, a meu ver, suficientes e a prática tem demonstrado isso, como já disse, mas é só se forem executados, se forem cumpridos, se forem utilizados para o trabalho concreto que há que desenvolver. E permitia-me aqui fazer um salto diretamente para a questão que o Sr. Deputado Fernando Negrão colocou, dizendo que, relativamente à definição de um plano de trabalho, na minha opinião, é não só útil, como indispensável que isso aconteça, com critérios que venham a ser discutidos e decididos no âmbito do próprio grupo de trabalho, que é o Conselho de Fiscalização, mas também contemplando quer coisas que estão claramente assumidas, como outras coisas que podem resultar do aleatório, não é? E de pesquisas que, digamos, não estão previamente adquiridas num plano de atividades que se cumpre burocraticamente do início ao fim do ano, mas, pelo contrário, se vão renovando, se vão alterando, se vão modificando, se vão surpreendendo, digamos, quem tem que lidar com essas realidades. Portanto, a meu ver, e independentemente disso ter que ser discutido naturalmente no âmbito do próprio órgão, eu acho que, discutindo isso no plano dos princípios, é absolutamente claro que um plano de trabalho desses faz todo sentido e deve forçosamente existir. E até diria que mesmo no contexto da prestação de contas que os próprios relatórios semestrais representam, era bastante importante que fosse, de certa maneira, que isso fosse tido em conta, a existência do próprio plano de trabalho, na lógica de produção do documento, de maneira que ele faça sentido nesta prestação de contas que aqui estamos a analisar. Prosseguindo outras questões que foram detalhadas, eu não vou pretender discutir filosoficamente as questões da liberdade versus segurança. Estão presentes na sala outras pessoas que podem fazê-lo com maior conhecimento de causa do que eu, e eu naturalmente nessa matéria tenho que apenas expressar as minhas posições, as minhas experiências e as minhas preocupações. As minhas posições são de que, de facto, a segurança é inalienável da garantia de liberdade, é uma garantia de liberdade. Nós, sem podermos garantir a segurança, não podemos, seguramente, garantir a liberdade. E como a liberdade, para mim, pessoalmente e institucionalmente, mas falo do plano puramente pessoal, a liberdade é talvez o maior bem que conheço, não é? De todos aqueles que pudesse elencar. Entendo que também ao nível da nossa atuação individual, nos órgãos de responsabilidade coletiva em que integramos, é essencial, é importante, é fulcral que consigamos traduzir, digamos, essas preocupações individuais em resultados coletivos. E é isso que eu proponho levar para dar o meu contributo no âmbito deste Conselho de Fiscalização, é precisamente um contributo, por modesto que seja, para as garantias de liberdade do povo português e da nossa sociedade. Mas mais do que a liberdade apenas, e essa é a primeira preocupação, eu gostaria de dizer que também os mecanismos democráticos, não é? A forma de funcionar em coletivo, aquela que nós adotámos há quase 50 anos, na altura do 25 de Abril, é essencial que também seja preservada, seja fiscalizada, por assim dizer, a forma como ela está ou não está a reafirmar-se, a consolidar-se e a desenvolver-se. E é para mim também muito importante poder participar, poder dar o meu contributo na credibilização dos mecanismos legais, dos mecanismos formais, dos mecanismos institucionais que existem para garantir que a nossa democracia não apenas vive, como progride. Eu acho até que, se me permitem uma referência mais pessoal. Acho importante que a educação cívica, não sei se tiveram ocasião ultimamente de visitar o site do CIRP, não é? Há um filme no site do CIRP, um pequeno vídeo sobre esta realidade institucional, e eu acho que é importante que nós consigamos também dar a esta função dos serviços de informações e do seu benefício coletivo uma imagem civicamente construtiva e não uma imagem apenas retirada dos livros, dos filmes de ficção, não é? Ou das personagens dos livros e dos filmes de espiões. Trata-se de questões mais sérias do que essas, embora possam ter e ser palpitantes o suficiente para nos merecer também algum interesse adicional, mas a verdade é que eu acho que é muito relevante que consigamos também olhar para isso com alguma seriedade, digamos, do plano cívico. E acho que é muito importante o trabalho que se possa fazer, creio que esse filme tenta contribuir para isso, o trabalho que se possa fazer para credibilizar civicamente o trabalho que é feito na área da segurança, na área da preservação das liberdades individuais, da explicação aos cidadãos da utilidade dos mecanismos coletivos que estão criados para garantir, para servir de garante a essas nossas, digamos, condições de vida em coletivo. E eu acho que a credibilização do próprio sistema dos serviços de informações, a sua utilidade pública, também tem não apenas que ser prestadas, como ser publicamente defendidas e digamos, melhoradas no seu contorno, na sua situação e na sua utilidade. Acabámos de viver uma situação, não quero comparar, evidentemente, e peço desculpa se a comparação for desajustada, mas falamos das pessoas que estão na linha da frente, a propósito agora da pandemia e dos serviços de saúde, não é? Há outras linhas da frente, não é? E há pessoas que estão noutras linhas da frente e que se expõem também muito, pessoalmente e coletivamente, a propósito da defesa de outros valores. Creio que muitas das pessoas, dos homens e mulheres que estão envolvidos neste processo, são dignos do nosso reconhecimento e merecem que o próprio trabalho que fazem seja devidamente identificado. Queria apenas acrescentar mais que eu, além de ter sido secretário-geral da Administração Interna, por um breve período, fui também chefe de gabinete duas vezes do Primeiro-Ministro. E nessa condição, chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, também acompanhei com muita regularidade, com muito interesse, muitas das produções, digamos, da informação, dos serviços de informações. E nesse contexto, devo dizer que tenho uma profunda admiração pessoal, intelectual, até devo dizer, pela qualidade de muitos dos trabalhos que eram realizados nesse âmbito, e que tinham, sobretudo, não apenas a análise genérica e abstrata das realidades em causa, mas uma precisão e uma capacidade de direcionamento para aquilo que é o interesse público e o interesse político de tratamento de cada matéria, que me surpreendeu muito positivamente e que me deixou uma imagem extremamente positiva do profissionalismo das pessoas que trabalham nesta área. Nessa medida, eu acho que, voltando a referir que os meios que estão disponibilizados, meios legais que estão disponibilizados ao Conselho de Fiscalização são suficientes, tanto quanto posso perceber, visto de fora, não é? vendo a questão de fora, mas, não querendo fugir à questão que o Sr. Deputado Fernando Grão colocou, se os meios, ou seja, o acesso, a interdição do acesso a determinados meios, pode ou não ser um fator de limitação do sucesso dos serviços de informações, eu devo dizer que a maneira como interpreto a minha função, posso até dar a minha opinião pessoal, mas não queria contaminar com a minha opinião pessoal o meu trabalho institucional no futuro, hipotético, trabalho no Conselho de Fiscalização. Porque entendo que não devo transportar para esse Conselho de Fiscalização as minhas opiniões pessoais sobre matérias que sejam polémicas. A verdade é que eu considero, é assim que eu vejo a coisa, há um quadro legal, o meu papel é fiscalizar se esse quadro legal está a ser cumprido, se as atividades concretas, executivas, práticas que estão postas em cima da mesa correspondem àquilo que a lei deixa fazer e pede que se faça. E é assim que eu tento a olhar para essa matéria, não vivendo, por assim dizer, a não ser nas horas livres, fora desse contexto, fora do âmbito dessa atividade, as angústias de decidir se determinada matéria devia ser acessível ou não. Apesar de tudo, não deixo de dizer, digamos, indo um bocadinho mais longe do que talvez devesse ir nesta matéria, que acho que o acesso a mais meios e a mais fontes de informação, no meu ponto de vista, deve ser autorizado, deve ser monitorizado e fiscalizado na sua utilização efetiva. Os abusos é que devem ser punidos e não a simples, digamos, o fluir normal e o acesso normal das coisas. Se compararmos mal, e compararmos mal se eu disser isto, é como ter um carro. Ele não pode andar em excesso de velocidade, mas desde que cumpra as regras de trânsito, cumpre também a sua função, não é? E é aqui que eu vejo, é assim que eu vejo também a compatibilidade entre as possibilidades legais e as interdições que a lei e a Constituição também estabelecem para a defesa das liberdades individuais, que, volto a repetir, são um bem extremamente precioso que não devemos, cuja proteção não devemos negligenciar. Uma palavra apenas para me referir, e por último, é a última coisa que digo, pedindo desculpa da extensão desta minha intervenção, mas também poupei na primeira, não é? Portanto, peço a vossa compreensão. Acho que a cooperação entre o sistema institucional que está criado hoje, que é diferente do que existiu no passado, caminha no bom sentido. Na minha opinião, é mais perfeito do que o que existia no passado. A triangulação que hoje existe no serviço, constituído pela atividade e a presença da função do secretário-geral do CIRP, a partilha de serviços, ou seja, a existência de serviços partilhados, e apesar das limitações ainda existentes em matéria do trabalho concreto desenvolvido por cada um dos serviços de informações, a meu ver, permite, na prática, e digamos sem furar nenhuma obrigação legal, nem nenhuma limitação legal, permite na prática atingir objetivos que, de outra maneira, seriam muito mais difíceis de atingir. E permite ao Secretário-Geral dos Serviços de Informações dispor de informação ele próprio, como órgão, digamos, que nenhuma das partes, das outras partes do sistema só por si dispõe. E eu acho que é a conjugação do saber coletivo, ou seja, aquilo que cada um sabe, mais aquilo que um sabe que os outros sabem, para assim dizer, que permite criar um ambiente de cooperação institucional que, se funcionar bem, e não consigo antecipar dizer se funciona ou não, quero acreditar que sim, não é? Mas não estou em condições de poder afiançá-lo aqui na Assembleia da República, se funcionar bem, é um fator extremamente relevante de progresso e de melhoria do desempenho dos serviços de informações e todo o sistema. E, evidentemente, também aplica esta mesma lógica a outras questões que o Sr. Deputado Fernando de Grão citou, como o acesso aos dados Schengen, por exemplo, por parte de alguns serviços. O SIS pode não chegar a eles, mas há quem possa legalmente fazê-lo e o que interessa é estabelecer, dentro dos limites da lei, essa cooperação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Dr. Joaquim da Ponte. Não estamos a ouvi-lo. Tem que ligar o microfone.
Sim, Sr. Presidente.
Agora sim.
Ah, pronto. Sr. Presidente, muito obrigado. Peço desculpa, tinha isto desligado sem dar por isso. Queria agradecer as considerações pessoais que me foram dirigidas pelos senhores deputados intervenientes e dizer que a minha tarefa agora está um pouco facilitada pela intervenção que me antecedeu o Dr. Luís Patrão, com a qual, na generalidade, concordo e penso que haverá muitos pontos que são do consenso geral. Eu creio que a articulação com a Assembleia da República, o Conselho de Fiscalização, emana da própria Assembleia da República e, por conseguinte, responde perante a Assembleia da República e é assim que deve ser entendido a nossa prestação nos termos da lei. A lei é clara relativamente a isso, quanto à apresentação de relatórios, quanto ao fornecimento de todos os elementos que os senhores deputados precisam para o exercício das suas funções e para, como disse aqui de início, na minha intervenção inicial, julgo que é objetivo, mas isso procurarei depois no trabalho coletivo aprofundar com os meus colegas de Conselho, se merecer a confiança da Assembleia da República para esse efeito, o objetivo será sempre o de conseguir a melhor e mais rigorosa, a maior informação possível, de tal forma que ela facilite o acerto das decisões, que garanta a segurança interna e externa do Estado português, dos cidadãos e a paz pública, e que esse objetivo seja prosseguido sem que em qualquer momento se desrespeite as garantias que têm que ter de liberdade dos nossos concidadãos. Por Conseguinte, julgo que a articulação feita nos modos em que tem sido feita até aqui, julgo que tem funcionado, por aquilo que me apercebo, por aquilo que procurei informar-me, julgo que tem funcionado relativamente bem e, se pudermos introduzir aí algum melhoramento, pois pela parte que me toca estarei disponível para colaborar nesse mesmo melhoramento de articulação. Relativamente às questões que colocou aqui o meu querido amigo, cumprimento muito amistosamente Fernando Negrão, e ele relembrou aqui também um outro amigo, infelizmente já desaparecido, com quem tipo, muito gosto em trabalhar e com quem durante muitos anos também participei nas reuniões da Assembleia Parlamentar da NATO, refiro-me ao Coronel António Marques Júnior, que recordo com muita saudade e com muito apreço. Ele era um entusiasta destas questões e desempenhou-as com um brio e com a competência que, enfim, eu não vou ter capacidade de o fazer. Mas, relativamente às questões que foram colocadas aqui pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, enfim, são questões mais específicas, mas eu creio que nesta questão dos metadados, inclusivamente, o deputado Fernando Negrão referiu isso mesmo, há um acordo no Tribunal Constitucional declarando a inconstitucionalidade relativamente a estes dados, mas aquilo que me parece, salvo melhor opinião, deixo isso aqui apenas como reflexão, é que competirá agora à Assembleia da República, com o Poder Legislativo que obviamente tem, talvez corrigir esta situação por forma a tornar possível o acesso a estes dados. Era o que me parecia que estaria a situação, o ponto da situação seria esse, mas não tenho absoluta segurança naquilo que estou a dizer, deixo aqui apenas como reflexão, porque se for esse, enfim, está na mão dos seus deputados ultrapassar esta questão. Relativamente à colaboração entre os serviços, eu creio que no nosso país, como em todos e nestes serviços também, tudo quanto seja possível rentabilizar melhor o funcionamento dos serviços, eu julgo que é de apostar. E por conseguinte, a complementaridade entre o SIS, o SIED e o Secretário-Geral, como aqui foi dito, esta triangulação parece-me absolutamente essencial e parece-me ser de fomentar esta colaboração para que o produto final, digamos assim, seja o melhor possível. Relativamente ao plano de trabalho, nem sei se ele existe, é possível até que ele exista, mas o que faz todo o sentido, nem me passa pela cabeça que ao integrar uma instituição, um serviço de fiscalização, não existe um plano de trabalho, claro que sim, eu não sei se já há algum trabalho feito sobre isto, deve haver com certeza, mas admito que ao entrarem agora dois novos elementos com o Presidente já eleito, que nós com certeza que teremos que fixar aqui normas e objetivos para o desempenho da nossa função. Não vejo que a função possa ser desempenhada de outra forma, não vejo que o Conselho de Fiscalização possa funcionar de outra maneira, o plano de trabalho é absolutamente indispensável. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Também, em nome da Comissão... Sr. Deputado Marcos Júnior, pede a palavra, faça favor.
Marcos Sénior.
Eu peço imensa desculpa, mas a saudade de um amigo tão próximo de todos nós, como era o Marcos Júnior, afetou-me agora por momentos. Peço imensa desculpa, Sr. Deputado Marcos Júnior.
Não tenho que pedir desculpa, porque de alguma forma me ofendeu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria só fazer uma intervenção muito breve para salientar o seguinte. Eu vi com muita satisfação os nomes que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata indicaram para o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República. O nome do Dr. Luís Patrão e o nome do Dr. Joaquim da Ponte. São duas pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo da minha vida política. Fui chefe de gabinete do Dr. Luís Patrão e convivi com ele durante muitos anos no Partido Socialista. E fui colega do Dr. Joaquim da Ponte na Comissão de Defesa Nacional. E vi com grande satisfação a indicação dos seus nomes para estas funções, porque conheço bem os dois e sei que são pessoas absolutamente de confiança absoluta para o exercício destas funções. E no final desta audição, eu adicionava a esse sentimento de satisfação um sentimento de grande tranquilidade, porque foi uma audição com um conjunto de intervenções das entidades ouvidas, o Dr. Luís Patrão e o Dr. Joaquim da Ponte, bastante tranquilizadoras sobre a forma eficiente e cumpridora da lei que condicionam exercer estas funções. Esta função é uma função de grande melindre e delicadeza. É uma função de fiscalização de um conjunto de serviços que, pela sua natureza, operam sem que nós devamos dar pela sua atividade. E operam em áreas de grande sensibilidade e onde o respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos é uma condição, o cumprimento desse respeito é absolutamente necessário. E quando nós ouvimos aqui ambos a dizer que o que tem que enquadrar a sua atividade é sobretudo a lei, isso é, do meu ponto de vista, é sobretudo e em exclusivo a lei, é do meu ponto de vista muito tranquilizador. E eu queria deixar aqui este depoimento e espero que na sexta-feira ambos sejam eleitos para esta função, que é uma função da maior importância na preservação dos princípios estruturantes do Estado de Direito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu, de resto, devo, para que fique registado, devo agradecer ao Sr. Deputado Marcos Pestrelo, Presidente da Comissão de Defesa Nacional. Esta audição é uma audição que tradicionalmente é feita em conjunto pela Comissão de Assuntos Constitucionais e a Comissão de Defesa Nacional, aqui representada pelo seu Presidente, portanto ao mais alto nível. Não só, também houve outros deputados da Comissão de Defesa Nacional que estiveram presentes e alguns que possam ter acompanhado também por Skype. Faço minhas as últimas palavras do Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, no sentido de também eu me associar ao desejo de que a vossa eleição se concretize e com a segurança que os currículos de ambos garantem relativamente ao trabalho que, como foi aqui recordado e bem, foi lançado nas suas bases e consagrado em termos de práticas bastante profícuas para a Assembleia da República pelo então deputado Marcos Júnior nesta Câmara e que exerceu as funções de Presidente deste Conselho de Fiscalização durante mais do que um mandato nas atuais circunstâncias o refrescamento da Comissão de Fiscalização com pessoas da estatura do Dr. Luís Patrão e do Dr. Joaquim da Ponte seguramente que trarão boas notícias não só para a Assembleia da República da qual esta Comissão de Fiscalização é o longo braço de controlo necessário sobre a garantia do exercício dos direitos, do respeito pelo exercício dos direitos, liberdades e garantias constitucionalmente previstos numa área tão delicada como são os serviços de informação da República, mas também para a sociedade em geral a garantia de que os princípios e os valores do Estado de Direito Democrático serão salvaguardados adequadamente pelas personalidades que integram este Conselho de Fiscalização. Agradeço ao Dr. Luís Patrão, agradeço ao Dr. Joaquim da Ponte a disponibilidade e também, por então curto espaço de tempo, terem respondido afirmativamente a esta convocatória para a audição legalmente prevista para o cargo e espero que na sexta-feira a eleição se concretize das vossas candidaturas. Muito obrigado. Peço aos senhores deputados para não se ausentarem. Temos ainda mais duas audições que seguirão de imediato. Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, agora com a audição da senhora doutora Ana Paula Ferreira Lourenço, candidata a membro da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que eu começo por cumprimentar, agradecendo a disponibilidade para, num tão curto espaço de tempo, poder ter respondido afirmativamente a este pedido de audição, que, como sabe, é legalmente exigível, e darei de imediato a palavra à senhora doutora para, querendo fazer uma exposição inicial, independentemente de o seu currículo vitae e a sua aceitação da candidatura ter sido atempadamente distribuída por todos os senhores deputados e os senhores deputados, alguns que nos estão a seguir via Skype, atendendo às atuais circunstâncias de funcionamento do Parlamento, e depois darei a palavra aos grupos parlamentares que queiram colocar ou usar da palavra para suscitar algum pedido de esclarecimento, depois devolverei a palavra à senhora doutora. Senhora doutora, tem então a palavra.
Poderei tirar, peço desculpa, é mais confortável, de facto. Muito obrigada. Eu começo por cumprimentar todos e por agradecer, eu é que tenho que agradecer, de facto, estar aqui e poderem ouvir-me um pouco para, de alguma forma, também aferirem, para além do currículo vitae, enfim, a capacidade de vir a desempenhar as competências e as funções para que fui indicada, enquanto candidata, obviamente. Eu, como foi visto no currículo, sou licenciada em Direito, sou também mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Nessa universidade tenho feito algumas pós-graduações e alguns cursos breves e também um curso de especialização em Direito, Justiça e Cidadania no século XXI. Encontro-me atualmente a redigir a tese de doutoramento na área dos direitos humanos, mais propriamente ligada ao direito de participação das crianças nas decisões que lhe digam respeito. Na universidade onde me licenciei, fiquei desde logo a exercer funções de docência e ao longo destes anos tenho também, de alguma forma, colaborado com outras universidades e alguns institutos universitários a convite, sempre que se proporciona. Para além desta atividade mais letiva, digamos assim, tenho coordenado também pós-graduações e alguns cursos, enfim, feito aquilo que na academia é suposto que façamos, não é? De alguma forma promovermos conferências, congressos, jornadas sobre os mais variados temas. Desempenhei cargos de direção em órgãos académicos na Universidade Autónoma e tenho integrado alguns grupos de trabalho e algumas comissões, nomeadamente o Grupo de Trabalho para a Alteração da Lei Tutelar Educativa, onde representei a Ordem dos Advogados em 2009, e algumas dessas sugestões do grupo acabaram de integrar a lei em 2015. Tenho colaborado com universidades também a nível de comissões de ética, nomeadamente agora no momento da Universidade Lusófona, e sou membro de alguns grupos, alguns deles internacionais, como um grupo que atualmente tem um programa para incentivar os Estados à justiça restaurativa, e este programa envolve 10 países, está ainda em curso e está a ser uma experiência bastante interessante. Para além do mais, integrei um gabinete ministerial e, portanto, no âmbito desse gabinete fiz assessoria jurídica, análise de diplomas, nomeadamente projetos de lei, propostas de lei, obviamente elaborando alguns pareceres. Exerci advocacia, embora agora neste momento esteja suspensa a meu pedido, e aí, claro, estive enquanto advogada, participei em vários processos, contencioso administrativo, civil, penal, o que na altura ia sendo convocada. Ao nível da investigação, portanto, as minhas linhas de investigação têm sido o direito e o processo penal, em geral, direitos humanos e direitos fundamentais e direitos das crianças. E ao nível da proteção de dados, de facto, tenho também lecionado em algumas pós-graduações relacionadas com esta área já há bastantes anos. Creio que, assim, num breve resumo, isto serão aspectos que gostaria de evidenciar do percurso académico. Preocupa-me muito a proteção de dados, confesso. Creio que atravessamos neste momento sem ser um pânico, mas creio que atravessamos neste momento, em virtude de diversas circunstâncias, um momento muito peculiar para a proteção de dados, alguns que advêm da tecnologia, que é uma inevitabilidade, traz-nos muitas vantagens, mas os perigos a ela associados também são muito evidentes. A inteligência artificial, que é de facto, agora em junho, a Comissão, através do seu livro branco e depois da própria Autoridade Europeia, vieram manifestar a sua apreensão e trazer algumas orientações, e creio que a inteligência artificial, com todas as vantagens que tem, acabará por nos colocar numa situação que, a par da internet das coisas, nos faz temer que possamos estar a ser constantemente vigiados e monitorizados, e portanto é uma preocupação que creio que devemos ter olhar de frente e com muito rigor, mas também com muita firmeza. Neste momento particular em que de repente parece que toda a nossa vida passou para o computador, não é? De repente fomos confrontados com esta epidemia, e não só as atividades a que estávamos habituados, na nossa casa, no nosso pequeno reduto, nós com o computador e as nossas pequenas investigações, mas de repente ficámos com o trabalho no computador, e nós nesta interação, também a escola, não é? Portanto, toda a família se envolveu neste contexto, com o que isso pode significar ao nível da recolha de dados e da invasão da privacidade das pessoas que, de facto, têm que estar nestes contextos. E, sobretudo, também a preocupação que advém de ter sido muito súbito, ou seja, da comunidade não ter tido tempo de se preparar suficientemente e acautelar a sua presença. Por outro lado, os novos contextos em que somos confrontados ou nos quais somos envolvidos, de alguma forma podem transmitir à comunidade uma falsa sensação de segurança, no sentido em que muitas delas têm a ver com os contextos de intimidade. O que é que eu pretendia dizer com isto? Quando nós, nas redes sociais, mas não só, quando nós comunicamos com a família através da internet, por exemplo, quando nós comunicamos com os nossos pares através da internet, em situações em que nos sentíamos realmente muito confortáveis e à vontade, todos estes fatores vieram traduzir uma fragilidade ao nível da proteção dos dados. Se a isso acrescentarmos alguns ventos que nos chegam, tanto de oeste como de este, não é? Alguns até dentro da própria União Europeia, talvez tenhamos de facto que ter muito rigor ao nível da proteção de dados, porque o presente nós vamos conhecendo, mas o futuro muito próximo, que se começa a evidenciar, pode gerar muita preocupação ao nível da própria proteção de dados, e isso nós cada vez vemos mais ao nível de não só Estados de fora da Europeia, mas dentro da União Europeia, numa tentativa de fazer, por exemplo, a monitorização dos cidadãos através de geolocalização e outras situações similares, e quando alguns países têm mais capacidade de exercer pressão sobre os outros e têm menos rigor no que diz respeito à tutela dos dados pessoais, creio que nós temos que pensar em acautelar-nos e em ser muito rigorosos no modo como lidamos com a proteção de dados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Vou então dar a palavra aos senhores deputados, começando pela Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria fazer um cumprimento especial à Doutora Ana Paula Lourenço e agradecer-lhe a vinda aqui. É um gosto estar consigo aqui nesta candidatura. O seu currículo, eu acho que fala por si, pela sua experiência e dedicação à questão dos direitos humanos, e eu considero que é muito importante ter alguém especializado na área dos direitos humanos, direitos fundamentais, numa posição como esta, porque a informação sobre cada cidadão e cada cidadã é muito importante, a proteção dessa informação naquilo que é um sistema democrático. Uma democracia tem o dever de zelar pelos direitos e pelos dados e pela informação de cada uma das pessoas. Eu, a sua intervenção sobre a questão das novas tecnologias é muito pertinente, porque de facto esse é um grande desafio que se coloca neste momento. Há 20 anos atrás nós não tínhamos estes desafios, não tínhamos esta realidade e, como disse bem, esta pandemia também nos acelerou uma relação ainda de maior proximidade, intimidade, permitam-me a expressão, com as tecnologias e a circulação de informação. Por exemplo, este ano, só para dar aqui um exemplo que obviamente está protegido, mas é um exemplo, todas as matrículas das crianças no nosso ensino público são feitas pela internet. Isto nunca tinha acontecido antes. É óbvio que nós temos a confiança no nosso Estado e, portanto, no nosso Ministério da Educação, nos nossos sistemas, de que estes dados estão protegidos. Mas há outro tipo de informação que também circula, nomeadamente nas compras online. Não são só as redes sociais, são as compras online, a informação que nós às vezes inadvertidamente colocamos nos computadores, que acabam por circular e sabemos, como eu penso que disse de uma forma não direta, houve momentos até em eleições que houve aproveitamento e compra e venda de dados a que influenciaram resultados eleitorais. Portanto, estamos perante uma matéria extremamente importante e extremamente e cada vez com uma centralidade maior naquilo que é o nosso sistema de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Agora, eu queria-lhe colocar duas questões neste sentido. Por um lado, queria-lhe perguntar como é que vê a nossa Comissão de Proteção de Dados, por um lado, tendo em conta a nossa legislação, que também sofreu alterações há relativamente pouco tempo, como é que vê o funcionamento deste sistema e a sua maior otimização, como é que nós podemos otimizar o mais possível dentro da legislação que temos esta comissão? E a outra questão, que é talvez a que eu considero também muito importante, é como é que a comissão pode ter uma relação de maior proximidade com os cidadãos, porque é importante que os cidadãos e as cidadãs saibam que esta comissão existe e que há uma comissão que protege os seus dados e como é que esta informação pode passar, porque um dos aspectos, quando estava a preparar esta audição, me saltou à vista foi, e permitam uma expressão porque não encontro outra, a má qualidade, por exemplo, do site da comissão. Isto pode parecer que não tem importância nenhuma, mas tem toda a importância, porque uma comissão que protege os dados dos cidadãos tem que ser uma comissão capaz de comunicar de forma direta, de forma objetiva e numa linguagem que os cidadãos compreendam e percebam a importância da comissão na defesa dos seus direitos. E, portanto, gostaria depois, se pudesse, um pouco explanar sobre estas duas questões. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento a senhora candidata, a quem congratulo pelo currículo francamente primoroso que tem. E queria-lhe colocar algumas questões. Em primeiro lugar, tendo aqui em atenção que a senhora doutora refere no currículo, está mencionado que tem lecionado pós-graduações em proteção de dados e direito à privacidade, designadamente também no que respeita à proteção de dados de crianças, e nós temos agora, esta primeira comissão tem em cima da mesa a especialidade também das alterações aos abusos sexuais de menores, portanto, e que tem muita conexão também com toda a matéria de proteção de dados e a nível da própria, em termos de internet. Eu pergunto-lhe se o que é que acha importante, que medidas considera importantes serem introduzidas na legislação nacional, de modo a que as nossas crianças, as crianças sejam protegidas no mundo digital. Portanto, esta é a questão que lhe coloco. Pergunto-lhe também, porque há uma dicotomia entre a nossa proteção de dados, mas também a negação dos dados a que temos direito. e das informações a que temos direito. E isto também me preocupa muito. Preocupa muito designadamente, e tenho-me confrontado com isso na vida prática, que um cidadão, por exemplo, queira ter acesso aos seus dados clínicos num hospital, designadamente para intentar, por exemplo, um processo por negligência médica ou por responsabilidade médica, e que o hospital se recuse a dar ao próprio, os seus dados clínicos, invocando a invasão de privacidade e a proteção de dados do próprio. Isto, para mim, é, enfim, só por uma suprema ironia, para não me referir de outra forma. Como compatibilizar, portanto, esta sistemática recusa que temos vindo a assistir por parte de muitas, designadamente por parte da administração pública e da administração hospitalar, com gravíssimos prejuízos para o cidadão, e que permite, inclusive, depois poder fazer a alteração das próprias informações a que temos direito. Também, não só ao próprio, porque tem sido dado, e o próprio tem que requerer à CADA para que seja autorizado o acesso aos seus dados clínicos, e enquanto requer e não requer, passam-se meses, portanto, isto é um total absurdo. Isto é um total absurdo. E também na questão relativamente aos herdeiros, ou seja, quando a pessoa vem a falecer, e os herdeiros também, por qualquer motivo, querem requerer as informações clínicas e o hospital nega, sabendo nós que o de cujos, que os herdeiros do DECUJ assumem precisamente, a senhora doutora é licenciada em Direito, é mestre, de resto, portanto, assumem a função, assumem o papel e o estatuto do falecido. E estas informações têm estado a ser negadas. E preocupa muito esta negação de informações e de dados a que temos direito sob as vestes de uma pretensa proteção dos nossos direitos, liberdades e garantias, designadamente dos nossos dados. Perguntar-lhe também o que pensa relativamente à deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, à deliberação 2019-409... À deliberação que foi emitida pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, a deliberação de 2019-494, que entendeu desaplicar de uma forma abstrata, geral e abstrata, vários artigos da Lei 58/2019, de 8 de agosto, que foi aprovada neste Parlamento, com o argumento, e passo a citar o que consta desta deliberação, designadamente na sua linha A, fixa, portanto, a Comissão Nacional de Proteção de Dados fixa o entendimento de que determinadas normas desta lei são manifestamente incompatíveis com o direito da União, centrando por ora a sua atenção sobre aquelas disposições que, pela sua relevância e frequência de aplicação, suscitam a premência da adoção formal de tal entendimento. E, na sua linha B, que com o fundamento do princípio do primado do direito da União Europeia e nos demais argumentos que a seguir se expõem, portanto, e depois vem a própria deliberação, desaplicará em casos futuros que venha a apreciar relativos a tratamentos de dados e às condutas dos respectivos responsáveis ou subcontratantes as seguintes disposições, e depois refere aqui vários artigos, portanto, que da Lei 58/2019, que entende não aplicar. E eu pergunto-lhe o que pensa sobre esta deliberação, o que pensa sobre, enfim, a legitimidade que uma entidade administrativa tem para desaplicar uma lei que foi aprovada no Parlamento e que, tanto quanto sei, se a memória não falha, a inteligência não implica, só o Tribunal Constitucional, poderá vir a declarar a sua inconstitucionalidade com força obrigatória geral, como nós sabemos. Portanto, o que pensa desta questão? E, por último, e desejando-lhe as maiores felicidades na eleição de sexta-feira, perguntar-lhe se tem consciência da falta de meios da Comissão Nacional de Proteção de Dados, da falta dos recursos, da falta de funcionários, e que se isto também não está na base de muitas das críticas que têm sido dirigidas a esta comissão, a esta entidade, pelas demoras na resposta porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados trata matérias urgentes, portanto, e que, sobre o qual tem que recair rapidamente uma decisão, um despacho. E se tem noção destas, portanto, da falta de meios com que, se for eleita, como todos nós desejaremos, se vai também confrontar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra à Sra. Doutora para prestar os esclarecimentos.
Muito obrigada pelas questões que foram colocadas, todas elas muito pertinentes. Eu começaria então talvez pela ordem, embora haja aqui pontos de contacto e portanto é provável que em alguns aspectos não siga exatamente a ordem. A senhora deputada Carolina Marcelino, Catarina, peço imensa desculpa, Catarina Marcelino, peço desculpa. No que diz respeito à CNPD, como é que eu vejo a CNPD, o novo formato da CNPD? Eu diria que, olhando para todo o regulamento, essa é, porventura, a situação que mais incómodos, à partida, mais incómodos me traz. Eu compreenderia este novo figurino de uma autoridade nacional que deixasse de ter uma intervenção prévia e apenas fiscalizadora, se nós já tivéssemos atingido um grau de maturidade da comunidade no que diz respeito à consciência da fragilidade dos seus dados e à consciência do valor que os seus dados têm e das consequências que um tratamento, que uma recolha e que um tratamento indevido possam causar, eu compreenderia. De facto, não compreendi esta opção ao nível da União Europeia e não compreendo. Creio que os dados hoje são um negócio e não é à toa que se diz que os dados pessoais constituem um novo petróleo, não é? Porque de facto movimentam um volume de negócios muito significativo e, para além de movimentarem um volume de negócios muito significativo, o rastreamento dos mecanismos destas transações muitas vezes estão dificultados. E portanto, neste contexto, colocar uma autoridade nacional a atuar após, já não tem que haver uma solicitação prévia de verificação de requisitos, etc., e, portanto, passar a ser apenas meramente fiscalizadora, de facto, eu entendo que no contexto atual não é o ideal. Estou convencida que após este primeiro momento que temos agora seguido, em que me parece que é mais de sensibilização relativamente a alguns aspectos do que propriamente uma fiscalização dura, após este momento, estou convencida que, se tivermos meios suficientes, porque efetivamente, comparando com as autoridades de outros países, autoridades nacionais de outros Estados, com uma dimensão populacional mais ou menos idêntica à nossa, nós verificamos que estamos muito aquém daquilo que é a média. E essa é uma grande preocupação. Mas estou convencida que, quando começarmos a fazer uma fiscalização mais efetiva, assim, dotem a... Não estou a falar em tese, porque, enfim, não sabemos o que vai sair daqui na sexta-feira, mas em tese, Portugal, quando Portugal começar a ter uma fiscalização mais efetiva, que, de facto, nós vamos confrontarmos com muitas situações de violações de dados pessoais, e algumas delas já não vão permitir, de alguma maneira, um retrocesso, não é? São violações que definitivamente aumentaram e, portanto, o que as pessoas poderão fazer, o que será pedir indemnizações, etc., mas que não será suficiente. E preocupa-me, de facto, é o figurino que temos, não há volta a dar, de facto, o parecer prévio, existem muito pequeninas situações e preocupa-me, efetivamente, creio que terá que existir uma fiscalização muito efetiva e, eventualmente, ser-se muito rigoroso, eu não quereria dizer duro, mas talvez até ser-se bastante duro, obviamente com bom senso, do que diz respeito à aplicação de coimas, sobretudo quando se tratar de determinadas empresas que tinham a obrigação de ter muito conhecimento e muito aprimorado das suas obrigações. Isso, de facto, preocupa-me. Como ter mais proximidade? Eu também concordo que a página, o site da CNPD não é apelativa. Não é apelativa, não parece, quer dizer, fica-me até mal estar a dizer isto assim, mas de facto concordo, sempre entendi, e não é operacional, não me parece ser operacional. Quer dizer, quem queira procurar uma informação perde-se um bocadinho, não consegue aceder às deliberações porque coloca palavras-chave, não é operativa, não é friendly, não é como se costuma dizer, não é de facto. E esse acho que é um problema. Apesar de haver programas e de vez em quando dedicados expressamente às crianças, não é? Nomeadamente no Dia da Proteção de Dados das Crianças, etc. Mas mesmo esses são um bocadinho antiquados, não são apelativos. Creio que essa é uma função a que a CNPD se deve dedicar. Porque se retiraram esta faculdade de intervir previamente, concederam ou mantiveram a possibilidade de emitir orientações e não só, mas também tem que pensar em estratégias de chegar à comunidade, nomeadamente às crianças, tal como foram as crianças que, do meu ponto de vista, fizeram a educação ambiental e a educação rodoviária através das escolas, evidentemente, mas foi, não é? Quando os adultos começavam a querer passar fora da passadeira, lá vinha a criança, enfim, a apontar-nos o dedo e a dizer, mas porquê é que não passas na passadeira? Ou quando não queríamos fazer a separação dos lixos, lá nos vinham dizer, mas tem de ser. Também ao nível da proteção de dados, de facto, eu acho que as crianças têm um potencial imenso de sensibilização. Assim que consigam as escolas também fazer esse papel. E a Comissão Nacional de Proteção de Dados aí terá, de facto, também creio, uma função que pode exercer com estes constrangimentos, que é uma falta de meios e tem que os direcionar a outras tarefas, mas que pode ser feita através de muitíssimos mecanismos que não exigem necessariamente que as pessoas que estão envolvidas nos trabalhos da CNPD estejam presentes. Lançar concursos às escolas, etc. Portanto, isso pode ser feito. Parece-me que a CNPD aí tem de ter um papel muito importante. Portugal está pouco sensibilizado, do meu ponto de vista, isto é meramente subjetivo, pouco sensibilizado para esta temática. Eventualmente, houve aqui um lapso temporal que poderia ter sido aproveitado com um pouco mais de vigor, a entrada em vigor. Ou pelo menos entre 2016 e 2018, que não, talvez não tivéssemos tido enquanto país. E a culpa não é só do Estado, as universidades também fizeram muito pouco a esse nível neste tempo, e portanto parece-me que se perdeu um bocadinho, andou-se ali um bocadinho em compasso de espera que poderia ter sido mais bem aproveitado, mas de qualquer forma não é uma guerra perdida, não é? Não é uma guerra perdida, mas concordo em absoluto que há muito a fazer na capacidade que a Comissão tenha de chegar à comunidade. Quanto à senhora deputada Mónica Quintela, como proteger as crianças no meio digital? Pois nós tivemos que definir uma idade para a prestação do consentimento e foi determinado que seriam os 13 anos, dentro da idade que o próprio regulamento permitia. E como já disse, a minha tese de doutoramento está a ser elaborada no âmbito do direito de participação das crianças, embora ao nível das crianças que pratiquem delitos e, portanto, uma participação efetiva no processo de responsabilizador e educativo. Mas não escondo que a minha ideia no que diz respeito às crianças e à sua dignificação tem que ser também muito a lhes conferir visibilidade. Tem que ser um processo paulatino. Tem que ser um processo paulatino em que todos temos que estar envolvidos, não é de repente dizer a criança tem direito à participação sem que ela tenha sido educada para essa participação. Portanto, não entrando não questionando a idade que foi determinada e que em tese não me parece desadequada, eu penso que é muito difícil proteger as crianças na internet sem, sobretudo, duas situações. Uma grande fiscalização por parte dos pais, aliás, três, se for permitido, uma grande fiscalização por parte dos pais, uma grande sensibilização da comunidade em geral, para a necessidade de as proteger, e isso significa uma grande fiscalização de todos os meios onde elas estão envolvidos. Não me recordo exatamente o ano, mas recordo-me do conteúdo de uns... não gosto muito de falar de estudos quando não me lembro de quem é que os fez. Fica assim uma coisa um bocadinho vaga, mas recordo-me, creio que foi até uma universidade, mas, como digo, não estou segura. Uma percentagem dos acessos indevidos por parte de crianças a sites que não são próprios para a idade eram feitos a partir das escolas, a partir dos computadores das escolas. Portanto, isto significa que elas estão nas escolas sem uma monitorização eficaz, não é? Este seria o segundo vetor. E o terceiro vetor tem que ser a sensibilização das próprias crianças. Não vejo, podemos colocar filtros, podemos obrigá-las a dizer a idade, podemos obrigar a exigir que da parte dos pais haja de facto um consentimento, mas tudo isto são mecanismos que podem ser contornados e nós sabemos a capacidade que as próprias crianças têm, não é, de inventar modos de... muitas crianças sabem mais de informática do que os adultos que são pais, não é? E, portanto, nesse aspecto, teria que ser, penso eu, sobretudo, estes três vetores. Quanto à negação do acesso aos dados, as notícias, de facto, confirmam todas elas o que a senhora deputada nos trouxe aqui, esse panorama que nos trouxe. Mas essas situações têm que ser transmitidas à CADA, no sentido de podermos aceder a determinados documentos se se tratar de administração, mas também têm que ser reportadas à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Porque, de facto, tanto o regulamento como a lei de execução estabelece normas que impõem o direito de acesso aos dados pessoais de uma forma eficaz, de uma forma rápida e de uma forma sem entropias. E nós verificamos que, na prática, isso não está a acontecer. Não está a acontecer. Deve-se, porventura, também a uma fraca informação por parte de quem está à frente dos serviços que deveriam disponibilizar essa informação. Muito receio, porque, pegando no que a senhora deputada há pouco dizia, a intervenção prévia da Comissão Nacional de Proteção de Dados que existia anteriormente tinha a vantagem que há pouco referi, que era de alguma forma fiscalizar os requisitos para que se pudesse fazer essa recolha e esse tratamento, mas também tinha uma outra capacidade que se perdeu agora, que era conferir segurança àqueles que tinham que fazer essa recolha e esse tratamento. E, portanto, neste contexto em que não tem o respaldo de alguém que vá verificar se os procedimentos estão corretos, apesar dos códigos de conduta e de todos os outros mecanismos que o próprio regulamento criou, mas quando não se tem esse respaldo de uma entidade que de alguma forma afira e que afirme sim, este é o meio adequado, eu acredito que haja também muito medo de algumas entidades em de alguma forma violarem a norma, em virtude das coimas que existem. Claro, exige é que também da nossa parte, de todos nós, uma reação, o conhecimento dos nossos direitos e uma reação. Mas essas são, de facto, situações que não são, tanto quanto sei, raras. Não são raras. Quanto aos dados pessoais dos falecidos, das pessoas falecidas, o regulamento tem normas também a esse respeito e eu creio que muita da informação que é recusada tem a ver com uma ideia que se instalou que só poderá haver acesso a esses dados desde que quem faleceu tenha previamente prestado o consentimento. Isso não é assim em todas as situações, mas é essa ideia que já ouvi pessoas que me reportam, fui pedir, uma pessoa até me reportou que foi pedir uma certidão de óbito. A pessoa tem que ter uma certidão de óbito, há obrigações legais que tem que cumprir e, portanto, precisa de ter documentos que lhe permitam de alguma forma exercer esses direitos, mas creio que volto a dizer, há do meu ponto de vista uma grande falta de informação de quais são os mecanismos para que se possa aceder. Eventualmente poderá também, e isso eu não posso aferir porque desconheço, ao nível da comunicação das entidades, sim, tenho verificado pelo que me vão reportando algumas pessoas que há um deficiente conhecimento e portanto uma grande dificuldade em apresentar os dados, com muito receio também das coimas que possam advir. Eventualmente também, nós não podemos deixar de nos lembrar que estas organizações, ou muitas delas, têm que ter encarregados de proteção de dados, não é? E, portanto, se alguns operativos, digamos assim, podem não ter conhecimento sobre esta matéria, é suposto que os encarregados de proteção de dados de alguma forma estejam presentes e acompanhem estes processos, que é isso que diz a lei. Quanto à deliberação, eu confesso, não tenho presente o teor desta deliberação. Do que me transmitiu causa-me estranheza, mas não conheço e, portanto, gostaria de não ter grandes comentários sobre ela, sob pena daquilo que estou a dizer poder, enfim, ser dito de uma forma leviana, não é? Causa-me estranheza do que me transmitiu, mas de facto não conheço. Pois, sobre a falta de meios, já disse que tenho consciência de que todos os membros que estão agora na comissão estão a trabalhar muito, Tenho consciência, como disse, que há uma grande disparidade entre os meios que atualmente tem a Comissão Nacional de Proteção de Dados, quando comparado com autoridades nacionais de outros Estados, e que eventualmente haveria necessidade de se repensar, mas enquanto não for repensado, cada um dos membros que estiver nesta comissão assumiu uma missão também e terá que fazer aquilo que lhe for possível dentro do contexto. Agora, que poderá traduzir-se em grave prejuízo para os titulares dos dados, sim, até porque o núcleo de matérias relativamente aos quais a Comissão Nacional tem que exercer fiscalização é muitíssimo variado, é muitíssimo abrangente, e quanto maior sensibilização houver da comunidade, estou convencida que muito maior será a convocação da própria comunidade, da própria comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Agradeço em nome da Comissão quer os esclarecimentos que nos prestou, quer, como já tinha referido no início, a sua disponibilidade num tempo tão curto para poder estar presente nesta audição. Agradeço também às senhoras e senhores deputados as questões que colocaram. Será comunicada ao Sr. Presidente da Assembleia a realização desta audição, que preenche os requisitos necessários para a eleição que terá lugar na próxima sexta-feira aqui no Parlamento. Muito obrigado, Sra. Doutora. Peço aos senhores deputados que não saiam da sala, que ainda falta mais uma audição. E pedi, entretanto, ao Sr. Vice-Presidente José Magalhães, se me podia substituir nesta última audição.
Senhoras deputadas, vamos retomar os trabalhos. Agora vamos ter a audição da senhora doutora Carla Naia, que é candidata a membro suplente do Conselho Superior da Magistratura. Os restantes candidatos foram ouvidos anteriormente. E, como é tradicional, eu darei a palavra à senhora doutora para fazer uma curta exposição e depois haverá perguntas que serão objeto de resposta concisa por parte da candidata. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Boa tarde. Vou ser sucinta. O meu nome é Carla Naia, sou advogada especialista em Direito de Trabalho. A minha atividade profissional incidiu sempre na área da advocacia e no Direito de Trabalho com exclusividade desde 2006, apesar de ter o título desde 2004. Nesse âmbito, integrei várias sociedades de advogados, inclusive algumas com dimensão internacional, vou dizer assim, a Quatro em Casas, a anterior Gonçalves Pereira Castelo Branco, e sempre na área do Direito de Trabalho. Atualmente, eu sou do Porto, estou na Cerejeira Namora Marinho Falcão, uma sociedade com outro perfil, mas também com a vertente do Direito de Trabalho. No âmbito do exercício da minha profissão, tenho um contacto intenso com os tribunais, na perspectiva, obviamente, advogada, seja como advogada de trabalhadores como de empresas, embora o pendor seja como advogada de empresas. Portanto, ficar-me-ia por aqui, em termos da apresentação da minha carreira profissional.
E, portanto, aceitou a candidatura.
Exatamente.
Dou agora a palavra a quem se inscrever. Vejo a senhora deputada Módica Quintela com o dedo levantado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Renovo os cumprimentos aos senhores e senhoras deputadas e cumprimento a candidata, a senhora doutora Carla Santos Naia, a quem parabenizo pelo currículo, pelo percurso. Tem um currículo que basta ter uma palavra, advogada, e sobre isso deve-lhe dar um know-how de 480 anos sobre a vida das pessoas, se efetivamente se exerceu a advocacia, só isso deve-lhe dar um currículo de conhecimento muito vasto de várias matérias. É especialista em Direito de Trabalho, especialista pela Ordem dos Advogados, vai ter muita mão de obra, vai ter muita lavoura, se for eleita, como nós esperamos, para o Conselho Superior da Magistratura. Uma referência não propriamente à senhora doutora, porque não foi uma opção que dependa de si, mas pela indicação de ser uma mulher. Recordo que na anterior lista eram sete, em sete candidatos havia apenas uma mulher, e pergunto-lhe os motivos, portanto, que a levaram a aceitar ser candidata a este órgão. O Conselho Superior da Magistratura, como sabe, é o órgão de gestão e de disciplina da magistratura judicial. O que espera do exercício deste do cargo, e perguntar-lhe também quais os maiores desafios que pensa que pode vir encontrar e de que forma os pode vir a resolver. Conhece o meio onde, se for eleita, se vai inserir, designadamente no âmbito, no seio da magistratura, e pergunto-lhe também se entende que há ali uma posição, e se o Conselho Superior, se aquele Conselho Superior costuma ter posições corporativas, e também uma questão que não posso deixar de colocar: o que pensa da composição do Conselho Superior da Magistratura, que, como sabe, tem uma maioria de membros não magistrados e que, por isso mesmo, também permite a indicação de personalidades reconhecido mérito, como será seguramente e é seguramente a senhora doutora. E desejo-lhe as maiores felicidades na eleição da próxima sexta-feira. Muito obrigada.
terá a ocasião de responder no fim. Dou a palavra agora à sua deputada Isabel Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. e as Sras. Deputadas e cumprimento de forma muito especial a doutora Carla Santos Naia. Também a quero saudar pelo seu currículo. Também partilho da opinião de que o facto de ter uma vida profissional feita na advocacia é uma mais-valia para as funções a que se candidata e congratulo-a também pela disponibilidade que mostrou. Eu penso que a representação, o reforço da representação feminina depende também numa parte da disponibilidade que as mulheres mostram para certos desafios. E daí ser muito importante, e reforçando a nota já deixada pela senhora deputada Mónica Quintela, não será ainda o reforço que gostaríamos de ver na representação feminina, mas também por esse aspecto, mas não sobretudo por esse aspecto, a sua candidatura tem esta valia. Senhora Doutora, o Conselho Superior da Magistratura tem um conjunto diversificado de competências, mas tem, poderíamos dizer, sobretudo funções de gestão, inspectivas, de sindicância, disciplinares, e estas funções revestem-se de grande importância na forma como depois a administração da justiça chega aos cidadãos. Muitas vezes ouvimos falar da qualidade e da celeridade da justiça, sendo que a qualidade depende em grande parte da celeridade. Temos como princípio fundamental poder garantir a igualdade no acesso e no tratamento e que todos tenham uma justiça de igual qualidade. Sabemos também que não basta dispor de recursos humanos e que os recursos humanos, bom, um recurso por definição é sempre escasso e, portanto, acharemos sempre, não é à partida, que precisamos sempre de mais recursos. E, portanto, um dos desafios que o Conselho Superior da Magistratura tem, até pelo diverso leque de competências que tem, é esta gestão, não apenas do ponto de vista económico, digamos assim, mas também do ponto de vista da formação, da motivação das pessoas para o desempenho das suas funções, quer magistrados, quer oficiais de justiça, uma vez que muito do resultado vai depender desta capacidade de gestão. Por outro lado, não poucas vezes vemos ao nível da comunidade alguma preocupação com a forma como algumas questões, sobretudo que têm vítimas mais vulneráveis envolvidas, o caso da violência doméstica, de crianças vítimas de situações de perigo, a forma como essas questões foram tratadas é interpretada pela comunidade. O que eu lhe gostaria de perguntar com esta introdução é, desde logo, que expectativas tem relativamente a este mandato quanto ao cumprimento destes objetivos estratégicos e que contributo pode dar. E, por outro lado, julgo que se reverá na ideia de que a justiça é quase sempre uma oportunidade de investir nas pessoas, mas é também uma oportunidade de passar a mensagem certa. Uma decisão judicial, estou a lembrar-me de algumas, pode passar uma mensagem completamente errada para a comunidade. Acha que há um espaço da justiça para ajudar a mudar representações sociais em áreas em que ainda sentimos que isso é necessário? E eram estas as minhas questões.
Bem, teremos agora o tempo bastante para poder responder aos pontos que lhe pareçam merecer comentário.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, antes de mais, também uma introdução ao facto do género, que aliás está aqui a maioria, e concordo, de facto, é a nós que nos cabe, a nós mulheres, fazer a diferença e trabalhar nisso e não só ficarmos pelas estatísticas e pelas queixas, mas também pela ação. E a ação é o exercício efetivo de funções que permitam mostrar, as nossas características, porque, de facto, entendo que temos características próprias e, como é óbvio, e, portanto, nessa medida, aceitei com muito gosto e honra este convite que me foi dirigido. Seguirei com brevidade os pontos pela ordem que me foram colocados e à senhora deputada Mónica Quintela o porquê de, desde logo, e penso que também é uma pergunta que se impõe, de ter aceito este convite. Primeiro porque, de facto, é muito honroso e também muito interessante e desafiador para uma advogada integrar um órgão como este, com o Conselho da Magistratura, Superior da Magistratura. Obviamente que entendo, e com isto penso que também vou dar resposta mais ampla às questões que me foram colocadas, entendo que o facto de ter exercido sempre profissionalmente uma carreira na advocacia de terreno, porque bem sabemos que há vários tipos de advocacia, e bem, o meu também foi de barra muito, ajuda a dar uma visão concreta e de aproximação também do cidadão à magistratura. E nessa medida, o facto de estar no terreno, se assim puder dizer, e do lado de cá, porque bem, na posição de advogado sujeita às diretrizes de um juiz, irá dar com certeza, penso eu e espero, uma mais-valia ao exercício da função. Isto porque nós advogados estamos muito mais próximos de cidadãos do que o senhor juiz está, e compreende-se que assim seja, dentro da lógica de imparcialidade que lhe é imposta. O que é que eu penso da composição do Conselho Superior da Magistratura e o facto, julgo que foi a questão que a senhora deputada Mónica Quintela me colocou, e o facto, algo polémico ou, em discussão, de existirem membros ou algum pendor político na composição do Conselho Superior da Magistratura. E julgo que nisto também, na senda do que a Greco alertou, de que poderiam não estar a ser asseguradas as funções de independência e isenção que impendem sobre o órgão. Eu penso que o facto do Sr. Presidente ter um voto de qualidade já impõe essa imparcialidade e alegada indistância, impõe essa imparcialidade ao distanciamento dos poderes, designadamente do poder político. Entendo que é essencial num órgão como esse haver uma diversidade de composição e, portanto, não estar circunscrito ao poder judicial e estar também representado pelo poder político, como se verifica na oposição. Quanto à última pergunta, e para terminar, também não sei o tempo que tenho disponível, mas não, para não ser muito longa.
Tem o tempo que desejar usar.
Muito obrigada. O contributo e relativamente à questão que a senhora deputada Isabel Rodrigues me colocou, se o contributo está próximo que eu poderia dar, penso que é, de facto, concretizar essa aproximação da justiça ao cidadão, mantendo-se numa posição que também tem que se garantir, que é de imparcialidade e isenção, mas não, quer dizer, cega, mas não totalmente. Ou seja, de facto, a sociedade atual, e designadamente pela dissipação dos meios de informação, redes sociais, etc., impõe-se, parece, uma modernização também da justiça, designadamente em determinadas circunstâncias, composições públicas de tomada de posição, sempre que esteja em causa a perturbação da ordem, a confiança na instituição e portanto, ao fim e ao cabo, a realização do Estado de Direito. Penso que há um grande desafio, e eu, como advogada, sinto isso, que é introduzir uma modernidade realista no seio da magistratura. E sem ofensa aos senhores magistrados, porque com eles lido quase todos os dias, de facto, quem vem do mercado privado, digamos assim, depara-se com, parece às vezes uma viagem no tempo, com incapacidades operacionais que não são compatíveis com os dias de hoje. E refiro-me, por exemplo, aos meios informáticos, que, como bem sabemos, infelizmente não funcionaram na plenitude neste período da pandemia e com todo o esforço que com certeza houve, seja legislativo, seja das próprias pessoas que lá estavam. E, portanto, acho que há aqui uma necessidade de modernização, mas mantendo a instituição dentro de um caráter tradicional, no sentido de uma posição de autoridade, de isenção, como tem que ter, seguramente.
Muito bem. Não sei se há algum comentário adicional por parte das senhoras deputadas e dos seus deputados. Senhora deputada Mónica Quintela.
Se permite, só para concluir, porque o Conselho Superior da Magistratura é um órgão muito importante, à semelhança do Conselho Superior do Ministério Público, e para dizer à senhora doutora, à senhora candidata, que caso venha a ser eleita, para nunca se esquecer da independência e do cumprimento do dever de alguém que é eleito por esta Casa para um órgão como o Conselho Superior da Magistratura, e desejar-lhe as maiores felicidades. Muito obrigada.
Isabel Rodrigues.
Obrigada, Sr. Presidente, porque julgo que na minha primeira intervenção não terei concluído por lhe endereçar o maior sucesso, quer para o processo eleitoral, quer depois para o exercício das suas funções, em meu nome e em nome do Partido Socialista. Obrigada.
Bem, assim fica registado. Estão realizadas as condições necessárias para a realização do sufrágio na próxima sexta-feira. E dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado pela sua participação. Está encerrada a reunião.